Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2019. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/ri. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão Sr. Sérgio Kariya, diretor-presidente, Sr. James Guerreiro, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores, e a senhora Camila Conrado, head de relações com investidores e governança. Para abrir a teleconferência do primeiro trimestre de 2019, passo a palavra para o diretor-presidente, Sr. Sérgio Kariya.
Boa tarde a todos. Agradecemos o interesse e a sua participação nesta conferência telefônica sobre os resultados da Mills do primeiro trimestre de 2019. Antes de começar a falar sobre os resultados do trimestre, gostaria de informar que foi arquivada hoje pela manhã a ata da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou a incorporação da Solaris pela Mills. Ainda estamos em processo de implementação das outras medidas para o fechamento da operação e maiores detalhes da operação serão divulgados em fato relevante após o fechamento do pregão. Passando para o slide 3, podemos visualizar os principais destaques do trimestre. Em relação à unidade de negócios rental, as receitas de locação estão muito em linha com as receitas do quarto trimestre de 2018. Apesar do aumento de preços realizados no início de janeiro de 2019, não houve queda significativa na taxa de conversão das propostas emitidas. O maior impacto se deve principalmente a menores volumes de propostas, este qual ainda não conseguimos afirmar se tratar de uma economia menos aquecida, haja visto que diversos analistas de mercado e bancos têm revisado a sua projeção de PIB deste ano para patamares menores. Na unidade de negócio construção, como sempre informamos, apesar das licitações recentes dos aeroportos, temos um tempo para, de fato, a obra se estruturar e demandarem nossos equipamentos. Estamos monitorando as potenciais retomadas das obras paralisadas como um efeito de impacto positivo no curto prazo para a unidade. Mantemos focado para o atingimento do EBITDA Proxy Caixa dessa unidade de negócios. Como podem observar no resultado, que apesar da queda da receita de locação, um pouco maior do que o esperado no setor, estamos entregando um EBITDA ajustado ex-IFRS 16, 46% melhor que o quarto trimestre de 2018. As ações de turnaround que foram realizadas na companhia ao longo dos últimos anos começam a proporcionar uma melhoria gradativa em nosso EBITDA ajustado. Ou seja, excluindo o efeito do IFRS 16 e os itens não recorrentes, entregamos um resultado de R$ 15,7 milhões de reais, 36% superior ao quarto trimestre de 2018, e de um fluxo de caixa operacional ajustado de R$ 22 milhões no primeiro trimestre de 2019, 66% superior ao quarto trimestre de 2018. Estamos confiantes que 2019 será um ano de novas conquistas e desafios para as duas unidades de negócio, com contínua recuperação da lucratividade da unidade rental e neutralização do resultado negativo de caixa da unidade de construção. Agora, para falar mais especificamente do resultado do trimestre, passo a palavra ao James Guerreiro, nosso CFO e DRI.
Boa tarde. Gostaria também de agradecer a presença de todos. Vamos ao slide 4. A receita líquida total do primeiro trimestre de 2019 ficou praticamente em linha com o trimestre anterior. Apesar de uma redução de 2,6% na receita líquida de locação, a receita de indenização da unidade de negócio construção e a melhor performance de vendas de novos na rental compensaram esse efeito, encerrando o trimestre com uma receita líquida total 0,9% maior que o verificado no quarto trimestre de 2018. A unidade de negócio rental contribuiu com aproximadamente 75% da receita líquida total no trimestre. Conforme já destacado pelo Caria, a receita líquida de locação da rental também ficou em linha com o trimestre anterior, sendo a menor taxa de utilização compensada com o avanço da nossa estratégia de recuperação gradual de preços. Já para a unidade de negócios de construção, a receita líquida de locação do primeiro trimestre de 2019 foi negativamente impactada pelo efeito preço mix, resultado ainda do baixo nível de atividade econômica do setor. Apesar dos projetos de infraestrutura existentes no pipeline de governos, é mais provável que os impactos positivos nessa unidade de negócio ocorram em 2020 em função do tempo de maturação desses projetos. Indo para o slide 5, os custos dos produtos vendidos e serviços prestados, excluindo depreciação e os efeitos do IFRS 16, totalizaram R$ 26,8 milhões de reais no primeiro trimestre de 2019, sendo 5,2% superior ao realizado no trimestre anterior. A variação deve-se principalmente à compensação de R$ 3,6 milhões de reais de créditos extemporâneos de PIS/COFINS no quarto trimestre de 2018, contra R$ 500 mil no primeiro trimestre de 2019, o que reduziu a base de COGS daquele trimestre. Na análise do SG&A, excluindo depreciação, provisão para perdas de crédito esperada de efeito do IFRS 16, podemos observar uma redução de 43,2% em relação ao quarto trimestre de 2018, como consequência, principalmente, da redução das despesas com reestruturação e combinação de negócios com a Solaris, além da maior provisão para remuneração variável registrada no trimestre anterior. No slide 6, detalhamos os itens não recorrentes, ou seja, aqueles referentes às ações de reestruturação da companhia, aos passivos da unidade de negócios e serviços industriais, vendida em 2013, e as despesas relacionadas ao projeto de combinação de negócios com a Solaris. No primeiro trimestre de 2019, os itens não recorrentes foram positivos em R$ 2 milhões, de reais, principalmente em função da venda de sucata na unidade de negócio e construção. No slide 7, fazemos a reconciliação do EBITDA ajustado do primeiro trimestre de 2019, que totalizou 15,7 milhões de reais, sendo 30% superior ao mesmo período do ano anterior e 36% superior ao quarto trimestre de 2018, atingindo uma margem de 23%. Como pode ser visto no slide 8, o fluxo de caixa operacional ajustado da News alcançou 22,1 milhões de reais, sendo 9,4 milhões maior que o registrado no mesmo período de 2018, fruto basicamente de melhores recebimentos de clientes e maior prazo médio de pagamentos. Apresentamos no slide 9 os dados sobre o nosso endividamento. Encerramos o trimestre com uma dívida bruta de 184,7 milhões de reais. Como garantia das debêntures, desde 2017 mantemos 50% do respectivo saldo devedor em conta reserva, ou seja, aproximadamente 91 milhões de reais em 31 de março de 2019. considerando também o caixa e as aplicações financeiras livres da companhia, no montante de R$ 77,4 milhões, chegamos ao final do primeiro trimestre com R$ 178,4 milhões em caixa, e assim, uma dívida líquida de R$ 16,3 milhões. 70% da dívida de curto prazo e 30% de longo prazo, com prazo médio ponderado de 0,6 anos a um custo médio de CDI mais 3,52% ao ano. É importante destacar também que a última Assembleia Geral de Debenturistas, realizada em 22 de fevereiro de 2019, aprovou, entre outras matérias, a alteração do mecanismo da conta reserva das debêntures, a fim de permitir a utilização de parte de tais recursos na própria amortização das parcelas das debêntures, melhorando ainda mais a capacidade de pagamento da MIUS. No slide 10, destacamos os nossos covenants, que estão dentro do patamar esperado. Pelo segundo trimestre consecutivo, cumprimos também os covenants originais das debêntures atrelados ao EBITDA ajustado, reflexo das estratégias adotadas pela companhia para superar a crise econômica. No slide 11, expomos alguns dados dos últimos anos e os slides seguintes detalham algumas informações sobre o desempenho de cada unidade de negócios. Com isso, finalizamos a nossa apresentação e agora estamos disponíveis para a sessão de perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Gonzaga, da Pacífico.
Boa tarde, carinha guerreiro, tudo bom? Duas dúvidas do meu lado, acho que rápidas. Em respeito ao nível de utilização, tanto em rental quanto em construção, o nível do primeiro trimestre é uma boa referência para o ano, então rental abaixo de 50 e construção estável em 31, ou dá para imaginar uma melhora? E um outro ponto, vocês já comentaram, que as concessões, as obras anunciadas pelo governo, deveriam ajudar o resultado de construção em 2020. Mas é só para entender, isso permitiria um resultado melhor de construção em 2020, ou seria mais para repor as obras que terminariam até lá? Por enquanto é isso. Obrigado.
Oi, Pedro, tudo bem? Com relação à utilização das duas unidades, é um pouco do que eu comentei, né? A gente vem sofrendo um volume reduzido de propostas e mesmo apesar do aumento de preços que nós realizamos na unidade de rental no início de janeiro, a gente não teve variações na nossa taxa de conversão. Então, o impacto maior desse primeiro trimestre é muito fruto, obviamente, de menor volume, e aí é difícil a gente mensurar, né, se este fator está atrelado à sazonalidade da época, né, de festa de final de ano, fevereiro um mês mais curto, em março, carnaval, ou já algum efeito, algum reflexo de uma economia um pouco mais fraca, né? Na construção, a gente já esperava uma redução marginal aí com relação à utilização, né? Então a gente não via uma melhora no curto espaço de tempo. E aí isso acho que emenda um pouco com o teu segundo questionamento com relação às concessões. Obviamente que as concessões recentes, principalmente desses 12 aeroportos que foram recém-concedidos, a iniciativa privada, eles não geram volume suficiente. Para a iniciativa privada começa a ter um volume maior, aí sim, sem dúvida nenhuma, a gente espera um aumento para essa unidade de negócio a partir de 2020.
Acho que para mim cortou. Você comentou que as concessões recentes, principalmente dos aeroportos, não geram volumes suficientes, é o que, para repor o backlog, essa parte cortou, eu não ouvi. Aí depois, quando eu voltei, você estava falando da iniciativa privada.
As concessões recentes, né, no volume atual, se a gente só considera principalmente as concessões dos aeroportos, ele não gera volume suficiente para crescimento de backlog, e sim reposição. Né? Então, temos que aguardar aí as novas concessões, os novos investimentos aí no setor de infraestrutura, para que a gente consiga gerar tração aí para crescimento da unidade de construção.
Tá ótimo, obrigado.
Senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Pedro Gonzaga da Pacífico.
Bem, obrigado pela segunda oportunidade. Sem mais outras perguntas de ninguém, eu vou aproveitando. Só para entender, vocês comentaram de um downsizing adicional em construção de 15%. E, por outro lado, nesse último trimestre, o nível de venda de preço de sucata foi melhor, até trouxe lucro em construção. Dá para imaginar isso durante o ano, né, nessa venda desses equipamentos também ter um resultado positivo ou pode ser negativo, como foi no ano passado? E aí, se pudesse engatar também, né, na faixa do nível de bebista de construção, que foi muito bom realmente no trimestre, foi uma grande boa notícia ter sido já quase neutro. Podemos esperar isso para o resto do ano, aí depois tem perguntas de outros assuntos.
Tá bom. A nossa estratégia de redução dos ativos de construção está muito em linha com o ajuste que a gente já veio fazendo aí desde o ano de 2017 e do ano de 2018. De ajuste do tamanho do nosso ativo, do nosso parque de ativos, para o tamanho do setor, né? Do que a gente enxerga aí para o tamanho do setor. A gente havia estruturado um volume de vendas barra sucateamento para o ano passado e a gente não finalizou 100%. Então, parte desses ativos continuarão sendo vendidos para o ano de 2019, né? Então, que remete aí esses 15%. Outro fator aliado a isso também, uma aceleração também para o ano de 2019 quanto à venda dos ativos de construção, uma vez a integração com a Solari, as quatro filiais remanescentes de construção, a gente vai liberar também alguns espaços para que a gente possa fazer a unificação das filiais Mills e Solaris nos endereços da Mills. Quanto à venda dos ativos, né, então, desses 1,6 milhões gerando 1,5 de caixa, né, caixa não, não 1,6 de caixa, mas 1 ponto, só 100 e poucos mil de baixa, eram ativos mais antigos, né, então com o valor patrimonial já bastante reduzido. Quando você gera um volume maior, não necessariamente a gente entregará a mesma margem, né? Mas o efeito caixa ele é o que a gente também está buscando para a unidade.
Tá ótimo, super claro, obrigado. Então, se eu pudesse então fazer perguntas mais do lado financeiro, agora que vocês estão caminho para também caixa líquido, né, é uma situação financeira bem melhor, e também com a aprovação da fusão com a Solaris praticamente já definida, né, para que vocês comentaram, vocês devem olhar também, buscar alongar essa dívida para ter mais fôlego para quando, assim, havendo uma retomada da atividade, repor ou mudar o mix de alguma forma do mercado de vocês terem mais flexibilidade. E outra coisa, vocês têm uma estimativa de qual crédito fiscal de prejuízos acumulados que vocês têm, que vocês podem eventualmente usar com a melhora do resultado da companhia?
Pedro, é Guerreiro, tudo bem? Em relação à dívida, sim, quer dizer, agora é a hora mesmo da gente analisar a estrutura de capital consolidada, né? Não necessariamente mexer na escritura das debêntures atual, né? Mas, sim, sem dúvida, é uma dívida mais longa para a gente nesse momento, que também pode haver a oportunidade de mercado, é uma estratégia a ser considerada e que a gente vem estudando aqui. Tá? Então, dívida, sim, a gente pretende ter uma dívida mais longa e levantar algum financiamento novo ao longo do ano. E com relação à sua segunda pergunta, de crédito fiscal, a Solaris ela tem um crédito fiscal de aproximadamente 85 milhões, tá? E a gente permanece com a Solaris, né, o CNPJ Solaris como controlada News, e isso a gente continua operando o CNPJ Solaris, então a gente tem esse crédito fiscal na Solaris, e a própria News, ela já tem um crédito fiscal de aproximadamente 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões aqui, salvo engano, isso na News, que também, é claro, a gente está considerando aí na nossa modelagem de longo prazo, a gente considera também a compensação aí dos créditos.
Tá perfeito, gente. Muito obrigado. Ficou tudo bem claro.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Fonseca, da Vertra Capital.
Boa tarde, Carinha. Boa tarde, Guerreiro. Minhas perguntas, uma com relação à questão de construção. Você tem alguma estimativa do valor que vocês podem conseguir obter com essas 10 mil toneladas que vocês pretendem vender ao longo do ano? Se seria parecido com as vendas que foram feitas no passado, sei lá, chutaria 7 milhões de reais, ou se você acha que é algo com valor maior? E ainda nessa linha de construção, eu queria entender se o plano de vocês, quer dizer, em algum momento vocês falaram que estavam dimensionando porque vocês vinham de futuro no Brasil. Por outro lado, vocês têm uma meta de não sangrar caixa na construção. Então, eu queria entender se ao longo do tempo, se a construção continuar sangrando, se vão continuar vendendo equipamento além desses 15% que estamos falando, ou se vocês pretendem determinar um ponto onde vocês não queiram reduzir mais ainda as toneladas de construção, né? Então, a minha pergunta seria sobre isso, por favor.
Tudo bem, Rodrigo? Primeiramente, quanto ao valor gerado em termos de caixa, a única coisa que a gente pode te passar é que a gente não espera uma variação muito grande com relação aos preços já praticados o ano passado. Tá? Então, só isso que a gente pode te abrir. Com relação à venda, só para a gente recordar um pouco, quando a gente veio anunciando o projeto 4+0, que era o projeto de turnaround do ano de 2018 para construção, a gente já havia comentado que a gente reduziria o tamanho dos ativos em aproximadamente 40%. Né? Então, a gente acabou não fazendo, né? A gente até publicou em dezembro que a gente chegou aproximadamente a 30%, né? 27% mais especificamente, a gente está simplesmente dando seguimento no projeto, né? Então, o projeto final, ele continua com o target de 40%, que nas nossas estimativas, comparado ao tamanho de ativos de janeiro de 2018, né, versus ao final do projeto, com a redução de 40%, ainda a gente teria um ativo adequado para o que a gente enxerga de volume de demanda para o setor de infraestrutura para os próximos anos.
Você seria cerca de 50 mil toneladas, é isso, Carlinhos?
Perdão, Rodrigo.
Seria cerca de 50 mil toneladas, é isso?
Isso. A gente deve terminar, finalizando o projeto, cerca de 50 mil toneladas, correto. Deixando até um pouco mais claro, o projeto de reestruturação em termos de resizing da construção, a gente só vai manter para o ano de 2019 essas vendas de ativos. Então, a gente manterá os 4 endereços operacionais, então Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. O projeto está muito mais atrelado a essa redução de volume de ativos, né, através da venda como seminovos ou sucateamento dos ativos.
Perfeito. E só a segunda pergunta que eu tenho é sobre a rental. Vocês comentaram que a interpretação de vocês é que não foi preço o principal driver da queda de volume, porque pelos fatores de conversão sinalizam que talvez não tenha sido isso. E existe um fator sazonal, que é essa questão de inventário de fim de ano, etc. e tal. Vocês que acompanham mensalmente a utilização, vocês viram aí de janeiro até começo de maio, vocês viram essa utilização meio que constante, vocês vêm lá declinando, ou viram já alguma recuperação por esse efeito de inventário? Como que tem sido essa leitura mais mês a mês, assim, da utilização da rental? dado tudo isso que vocês comentaram, né?
É, o Rodrigo, assim, acho que o comentário seria mais macro, né? Então, houveram sim, e aí se você olhar no micro, sim, alguns contratos que acabaram sendo devolvidos em termos de maior volumetria de máquinas. Porém, assim, não dá para precisar de que é uma constância a queda. Foram questões, eu diria assim, muito mais pontuais, né? Então, pela questão do volume, menos volume, dado menos volume, menos taxa de conversão, a gente fechou praticamente um volume de equipamentos a menor. Quando você olha a taxa de retorno dos equipamentos, ela permaneceu assim, praticamente constante ao que a gente via ao longo do período de tempo. Tá? Então, não tem uma questão de se intensificou o volume versus a saída, né?
Ah, ok. E só um último ponto, vocês comentaram que, dada a GE, né, que talvez mais no final do pregão tivesse mais informações, né, que saíssem sobre a fusão. Que tipo de informação vocês pretendem divulgar, tendo sido aprovada a operação, só para entender o que pode estar sendo aguardado aí para hoje à noite ou para amanhã, não sei.
Tá, a gente vai divulgar o fator relevante e o acordo de acionistas.
Ah, perfeito. Tá ótimo, então, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado pelas respostas aí.
Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Sérgio Caria para as considerações finais.
Prezados, gostaria de agradecer a participação de vocês na conferência telefônica sobre os resultados do primeiro trimestre de 2019. A equipe de relações com os investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A audioconferência da Mills está encerrada. Senhoras e senhores, o áudio dessa teleconferência para replay e a apresentação de slides estarão disponíveis no site de investidores da companhia, no endereço www.mills.com.br/ri. Agradecemos a participação de todos.